direitos e ameaçam os direitos fundamentais de qualquer cidadão.
O Pleno do STJ elegeu hoje, por unanimidade, os ministros Luiz Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques como novos presidente e vice da Corte.
Ambos vão comandar o tribunal no biênio 2026-2028. Fátima Uchoa.
Os novos presidente e vice que ingressaram no STJ em junho de 2008 tomarão posse em agosto. Com mais de 3 décadas de atuação na magistratura, Luiz Felipe Salomão, atual vice-presidente do STJ, foi juiz e desembargador do TJ do Rio de Janeiro, além de promotor de justiça em São Paulo. O manauara Mauro Campbell Marques chegou ao STJ após mais de 2 décadas no Ministério Público do Amazonas, instituição que chefiou por 3 mandatos. Ele também foi secretário de Justiça e de Segurança Pública do Amazonas.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que os municípios não podem substituir o nome Guarda Municipal por Polícia Municipal ou denominações similares.
A decisão, que vale para todas as cidades do país, foi tomada na sessão virtual em ação sobre a alteração do nome da Guarda Municipal de São Paulo. Neto Costa.
A mudança do nome da Guarda Civil Metropolitana da capital paulista para a Polícia Municipal de São Paulo já estava suspensa por decisão do ministro Flávio Dino, relator da ação. No julgamento de mérito, o plenário julgou improcedente a ação apresentada pela Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais, FENAGUARDAS. O entendimento do STF foi no sentido de que a alteração na denominação contraria modelo constitucional de segurança pública e compromete uniformidade jurídica.
Tribunal Superior Eleitoral e Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, se unem para que adolescentes tirem o título de eleitor.
A ideia é dar mais voz a essa parcela da população nas decisões políticas. Estevão Furtado.
Atualmente, o Brasil tem quase 6 milhões de adolescentes com 16 e 17 anos. Até fevereiro, menos de 2 milhões tinham feito o título, o que significa que apenas 2 em cada 10 jovens aptos a votar estão cadastrados na Justiça Eleitoral. Vale lembrar que o cadastro eleitoral fecha no dia 6 de maio. Depois disso, não vai ser mais possível tirar o título para votar nas eleições deste ano.
A forma como os lucros e os resultados de uma empresa serão divididos pode ser considerada válida, mesmo quando o sindicato não aprova.
Isso ocorre quando a decisão é tomada por um grupo que conta com representantes de instituição e dos trabalhadores. Rocine Gomes.
Uma mineradora em Minas Gerais reuniu parte dos empresários, dos empregados e dos sindicalistas para acrescentar um termo ao acordo de participação nos lucros e resultados. A medida foi aprovada sem o consentimento dos sindicatos, que acionaram a justiça querendo invalidar a decisão. Mas para o Tribunal Superior do Trabalho foi tudo legítimo, porque o resultado desse tipo de comissão se dá por maioria de votos e tem representantes de todas as partes. O sindicato não tem poder de veto.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Avança projeto que garante piso salarial de R$ 13.662 para médicos e cirurgiões dentistas.
CPI do crime organizado, maioria rejeita relatório final.
Comissão aprova ajuda no custo da gasolina para barcos de pesca artesanal na região norte.
Boa noite.
Boa noite.
Por 6-4, a maioria dos senadores da CPI do crime organizado rejeitou o relatório do senador Alessandro Vieira. Ele havia pedido o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República por crime de responsabilidade.
Durante a discussão em 2 reuniões ao longo do dia, parlamentares divergiram do texto e questionaram a falta de nomes, como o de Daniel Vorcaro, como indiciado. Repórter Douglas Castilho.
O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, justificou os indiciamentos dos magistrados Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e o PGR Paulo Gonê, afirmando que, embora inédita, a medida tem amparo legal, já que o Senado Federal investigaria crimes de responsabilidade, que não ensejam responsabilização penal, porém podem resultar em impeachment por suposto envolvimento com o caso Master. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, questionou o não indiciamento de figuras como Daniel Vorcaro e Fabiano Zetel.
Vossa Excelência só está indiciando ministro do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República. Era esse o centro da CPI que alguns colegas assinaram que Vossa Excelência estava investigando? Não, não era esse o centro.
Alessandro Vieira frisou que a crítica aos ministros não se confunde com crítica às instituições democráticas.
O Brasil, ao longo da sua ainda breve jornada democrática, já testemunhou investigações, julgamentos e condenações de figuras de grande relevo, mas jamais de integrantes das altas cortes da justiça. Deputados federais, senadores e presidentes da república já foram eventualmente alvo de processos e condenações.
Segundo Alessandro Vieira, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes teriam atuado sob suspeição. Os 3 magistrados de maneira incompatível com o cargo e Paulo Gonê teria sido negligente no cumprimento de suas atribuições.
E documentos da CPI do crime organizado, incluindo quebras de sigilo, serão analisados pelo grupo da Comissão de Assuntos Econômicos que acompanha o caso do Banco Master.
Os senadores também aprovaram o convite ao ministro da Fazenda e ao presidente do BRB para prestarem esclarecimentos. Repórter Marcela Diniz.
O grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos que acompanha as investigações sobre as fraudes do Banco Master aprovou o compartilhamento de informações, quebras de sigilo e outros documentos da CPI do crime organizado. O pedido da senadora Damaris Alves, do Republicano do Distrito Federal, tem o objetivo de continuar a análise iniciada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que não teve as atividades prorrogadas.
A CPI do crime organizado, ela tem documentos extremamente importantes. Então, eu estou apresentando um requerimento, pedido de compartilhamento dos documentos que estão lá com o nosso grupo de trabalho.
Os senadores ainda aprovaram convite ao ministro da Fazenda, Dário Durigan, para prestar informações sobre o colapso do Banco Master. Também serão ouvidos o presidente do Banco de Brasília, Nelson Antônio de Souza, além de conselheiros e ex-conselheiros do BRB, e um representante da Crowe Associates Brasil Limitada, responsável por uma auditoria independente sobre as operações entre os 2 bancos.
Foi sancionado hoje o novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. O texto define 19 metas que vão da universalização da pré-escola ao investimento de 10% do PIB no setor.
Entre as prioridades estão a alfabetização na idade certa e a conectividade total das escolas públicas. Repórter Bruno Lourenço.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, presidente da Comissão de Educação, diz que o novo Plano Nacional de Educação, com metas para 10 anos, nasce com uma diferença em relação ao plano anterior, um mecanismo de trava para evitar que as metas fiquem apenas no papel.
Este plano tem um diferencial do anterior. Ele tem um monitoramento bienal. A fiscalização, o monitoramento estão previstos para que ele seja um plano para valer.
O PNE quer garantir que 100% das crianças na idade de educação infantil estejam na escola e que pelo menos 60% daquelas com até 3 anos tenham acesso a creches. Na alfabetização, o desafio é fazer com que 80% dos alunos dominem a leitura e a escrita até o 2º ano do ensino fundamental. A nova lei prevê que todas as escolas públicas tenham internet de alta velocidade até o final do decênio e determina ainda a ampliação dos investimentos públicos em educação de 5,5% para 7,5% do PIB em 7 anos. Além disso, o plano foca na permanência do aluno no ensino médio e na qualificação do ensino superior, exigindo que 95% dos professores universitários tenham mestrado ou doutorado. Com a sanção, os estados e municípios terão agora o desafio de alinhar seus próprios planos locais às novas diretrizes nacionais.
O senador Camilo Santana, do PT do Ceará, comemorou a sanção do novo Plano Nacional de Educação. Ele classificou o PNE como o principal instrumento de planejamento estratégico para o setor na próxima década e destacou que o documento foi discutido de forma técnica e com objetivos claros.
Entre os avanços do PNE, o parlamentar apontou a ênfase dada na qualidade do ensino, a equidade e a inclusão de populações historicamente vulneráveis, como indígenas, quilombolas e moradores do campo. Santana também destacou que o texto prevê a ampliação do ensino em tempo integral e o incentivo à educação digital. Para ele, é fundamental que a sociedade e os gestores acompanhem de perto a execução das políticas educacionais ao longo dos próximos 10 anos, para que o plano não fique apenas no papel.
O PNE significa a bússola, os rumos que a educação brasileira precisa tomar nos próximos 10 anos. E é importante que a sociedade, todos nós parlamentares, possamos monitorar, acompanhar os indicadores e as metas dos seus municípios, das suas escolas, da sua rede, para que a gente possa alcançar as metas de forma objetiva nos próximos 10 anos.
O presidente do Congresso e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, afirmou que a relação entre o Executivo e o Legislativo tem entregado à sociedade brasileira políticas públicas efetivas, por meio de medidas que geram impacto positivo na vida de milhões de brasileiros, como a geração de emprego e renda.
A declaração foi feita durante a cerimônia de posse do novo ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. O evento reuniu autoridades dos três poderes e marcou a transição na pasta responsável pela articulação política do governo federal.
A diminuição das desigualdades, o fortalecimento do setor produtivo brasileiro, o fortalecimento da economia, a geração de emprego, a geração de renda, foram conquistas sonhadas pelo Poder Executivo, idealizadas pelo Poder Executivo, mas que teve muito, absolutamente muita contribuição do Poder Legislativo.
E avançou no Senado o projeto que garante aumento do piso salarial para médicos e cirurgiões dentistas.
A proposta, que também reajusta horas extras e adicional noturno, segue para análise final da Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Marcela Diniz.
Se o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos virar lei, o piso de médicos e cirurgiões dentistas será de R$ 13.662, com reajuste anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. A hora extra e o trabalho noturno terão remuneração 50% maior do que a do trabalho diurno. Os custos estimados são de 9,2 bilhões para o reajuste do piso e de R$ 71 milhões para o do adicional noturno no primeiro ano. Ao defender o reajuste, o relator senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, explicou que o impacto será custeado pelo Fundo Nacional de Saúde.
Daqui para frente, esse vai ser um problema, entre aspas, a ser encarado e colocado como prioridade na fatia a ser dividida do bolo orçamentário do Sistema Único de Saúde. Não dá mais, tem profissionais, tanto dentista quanto médico, principalmente da região Nordeste, que estava ganhando menos que o salário mínimo.
A aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos foi acompanhada por representantes das duas categorias. O projeto da senadora Daniela Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, segue para a Comissão de Assuntos Sociais.
Portal e-Cidadania. Apresente sua ideia legislativa, participe de audiências públicas e sabatinas ou opine sobre uma proposta em debate no Senado. Acesse senado.leg.br/e-cidadania.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares escolhem novo ministro do Tribunal de Contas da União.
Câmara vai acompanhar a implantação do Plano Nacional de Educação.
Projeto em debate assegura direitos sexuais da pessoa com deficiência.
Boa noite.
Projeto que está sendo examinado pelos deputados garante os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência. A repórter Daniele Lessa tem as informações.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que deixa mais claros na legislação os direitos das pessoas com deficiência em relação à saúde sexual e reprodutiva. A proposta de autoria da deputada Maria Rosas, do Republicano de São Paulo, e que altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência, garante o respeito à vida sexual, à integridade do corpo e à autonomia das pessoas com deficiência para exercer seus direitos sexuais e reprodutivos. O texto também assegura o acesso a informações e a serviços de saúde necessários, sem discriminação. Outro ponto do projeto é o reconhecimento do direito à maternidade e à paternidade. Isso inclui o acesso a métodos de reprodução assistida, quando desejarem, com igualdade de condições em relação às demais pessoas. O texto aprovado foi feito pelo relator, deputado Duarte Júnior, que manteve a ideia central da proposta, mas detalhou melhor essas garantias no estatuto. Na defesa do projeto, ele mencionou os preconceitos em relação à vida sexual e reprodutiva de pessoas com deficiência, como a ideia que são uma espécie de anjos sem vida sexual.
Nós somos a favor da vida e exatamente por sermos a favor da vida que nós defendemos o direito de realizar atos sexuais, atos libidinosos das pessoas com deficiência, porque pessoas com deficiência, assim como toda e qualquer pessoa, tem direito de fazer aquilo que bem entender. Direito ao lazer, direito à educação, direito à saúde e direito, por que não, a realizar atos sexuais, a realizar atos libidinosos, a amar.
O projeto agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, não precisa passar pelo plenário da Câmara e será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Justiça. Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, critica a atuação do ex-deputado Alexandre Ramagem, apontando sua prisão nos Estados Unidos após condenação por participação em uma associação criminosa que teria tentado impedir a posse do presidente eleito e promover um golpe de Estado no dia 8 de janeiro.
Pastor Henrique Vieira também afirma que, enquanto diretor da ABIN, Ramagem teria conduzido ações de espionagem ilegal contra opositores, ministros e jornalistas, caracterizando o uso indevido do aparato estatal para perseguição política.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, defende a derrubada do veto presidencial ao projeto que reduz penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro. Para o deputado, as punições devem ser proporcionais à realidade de cada envolvido.
Dr. Zacarias Calil cita como exemplo de desproporcionalidade a revogação da prisão domiciliar de uma idosa com câncer. Segundo ele, o Congresso deve atuar como instância de equilíbrio para garantir que a aplicação da lei respeite o princípio da dignidade da pessoa humana.
Padre João, do PT de Minas Gerais, registra os 10 anos da votação do impeachment de Dilma Rousseff. O parlamentar classifica o episódio como um golpe que, segundo ele, iniciou um período de instabilidade democrática no país.
Padre João também demonstra preocupação com a soberania alimentar e denuncia o uso de agrotóxicos proibidos no exterior. Segundo o parlamentar, essas substâncias afetam a saúde da população e contribuem para a morte de abelhas, o que prejudica diretamente a produção agrícola.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, questiona a relação entre o PT e o STF no julgamento que pode limitar a validade das delações premiadas. O deputado alega que a medida pode invalidar acordos que envolvem autoridades.
Sérgio Turra aponta a contradição ao se tentar restringir um instrumento já utilizado pelo próprio STF em decisões anteriores. Para ele, a iniciativa enfraquece o combate à corrupção no país.
Política. Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, destaca que seu mandato será pautado pela defesa da soberania nacional e pela rejeição a qualquer tipo de ingerência externa no Brasil. O congressista afirma que o compromisso central é com a bandeira brasileira e com os interesses do país.
Inácio Arruda também enfatiza a defesa da classe trabalhadora, criticando jornadas exaustivas e propondo a redução do modelo 6x1. Ele argumenta que os avanços tecnológicos permitem melhores condições de trabalho e defende uma
jornada mais digna.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destaca a trajetória de Inácio Arruda e ressalta sua histórica defesa da redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, proposta apresentada ainda na década de 1990. A deputada afirma que a medida é uma bandeira antiga do partido.
A parlamentar também enfatiza que a volta do deputado à Câmara reforça a atuação da bancada na defesa do desenvolvimento nacional e dos direitos trabalhistas. Ao abordar o cenário político, Jandira Fegali aponta a resiliência do governo federal nas pesquisas.
Eleições.
Hildo Rocha, do MDB, repudia recentes declarações de membros do partido Missão contra o Maranhão. O deputado afirma que as críticas servem apenas para polemizar, atacando comunidades locais em vez de apresentar propostas concretas para a população.
Hildo Rocha adverte que o comportamento de representantes do Missão reflete preconceitos contra minorias. Ele compara o discurso utilizado a táticas de propaganda extremistas e pede que os eleitores fiquem atentos ao histórico de quem pretende ocupar cargos públicos.
Ciência e tecnologia.
Política pública prevista em projeto de lei estimula o uso de tecnologia de ponta para auxiliar tratamentos de saúde. Ouça na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou projeto que cria Programa Nacional de Reabilitação Tecnológica Avançada. O objetivo é promover pesquisa para desenvolver tecnologias de ponta para reabilitação física e neurológica, estabelecer parcerias entre universidades, centros de pesquisa e hospitais para desenvolver dispositivos e formas de reabilitação. Também implementar unidades de reabilitação tecnológica em hospitais públicos, centros de saúde e clínicas conveniadas, além de capacitar profissionais de saúde no uso de tecnologias avançadas para reabilitação no SUS, Sistema Único de Saúde. O relator foi o deputado federal Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, que explica os benefícios da aplicação da tecnologia em tratamentos.
Por exemplo, você vai... Um paciente tem um determinado trauma na perna. Então, de que maneira nós vamos tratar essa fratura? Ah, nós temos um centro de tecnologia aqui. Vamos fazer uma impressão 3D sobre essa fratura complexa, por exemplo. Então, você vai ter um protótipo antes da cirurgia e você vai analisar de que maneira você vai tratar o paciente. Então, a importância disso tudo é a inovação, porque nós estamos evoluindo muito na medicina e nós temos que acompanhar.
Segundo o texto, tecnologias de reabilitação incluem game terapia para tratar de lesões neurológicas, distúrbios emocionais, como depressão e fobias, e problemas de natureza articular. Exoesqueletos robóticos para recuperação de movimentos, dispositivos de realidade virtual para reabilitação cognitiva e motora também, e programas de computador de inteligência artificial para personalizar tratamentos e acompanhar progressos. O projeto ainda vai ser analisado pelas comissões de saúde, de finanças e tributação e de Constituição, Justiça e de Cidadania, e não precisa ser examinado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, apresentou proposta que autoriza a portabilidade de créditos de energia elétrica entre distribuidoras de diferentes estados. Ele explica que a medida amplia a liberdade do consumidor, superando limitações que restringem a compensação à mesma área de concessão.
Charles Fernandes afirma que a mudança estimula investimentos em geração distribuída, fortalece a produção de energia limpa e torna o sistema mais eficiente. Ele acrescenta que a proposta também favorece a descentralização da matriz energética com impacto sobre o desenvolvimento regional.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, destaca a apresentação de um projeto para criar a empresa pública Terrabras, voltada à exploração e ao desenvolvimento das terras raras e minerais estratégicos no Brasil. O deputado ressaltou que os recursos são essenciais para a transição energética.
Rodrigo Hollenberg também defende que o país aproveite sua posição privilegiada com uma das maiores reservas do mundo para que siga como exemplos de sucesso de estatais estratégicas para investir em pesquisa, industrialização e agregação de valor.
Trabalho.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, defende a substituição da escala de trabalho 6x1 por uma jornada de 40 horas semanais. Segundo a parlamentar, o modelo atual atinge principalmente trabalhadores mais vulneráveis e fere direitos sociais previstos na Constituição.
Uma escala 5x2 e 40 horas devolve ao trabalhador o que a sociologia do trabalho chama de direito à desconexão e que na nossa Constituição chama simplesmente de vida. Essa transição não é uma concessão, é o cumprimento de uma dívida histórica do Estado brasileiro com a população trabalhadora. Então o problema não é tão grande, mas é exatamente o contrário. Se 2/3 da economia brasileira já opera no 5x2 e no mundo não desmoronou, então a resistência que resta não é técnica, ela é política. Ela é a recusa de se estender para os de baixo, o que já é realidade para quem é da classe mais alta.
Ana Paula Lima afirma que muitas empresas já adotam jornadas menores, o que resulta em ganhos como menor rotatividade de trabalhadores. A deputada avalia que a economia aquecida favorece a transição para um modelo humanizado, centrado no bem-estar do trabalhador.
Educação.
Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, classifica o fim da lei de cotas em Santa Catarina como uma afronta à necessidade de reparação histórica. O deputado sustenta que a decisão da Assembleia Legislativa Catarinense desconsidera a exclusão enfrentada pela população negra.
O Tony de Paula lembra que a imigração europeia no Sul foi subsidiada pelo Estado, com oferta de terras e passagens, enquanto ex-escravizados não receberam apoio semelhante. Ele reforça que as cotas são instrumentos que ampliam o acesso de negros e indígenas a espaços de poder e educação.
Presidência.
O presidente da Câmara garante que o parlamento vai acompanhar a implantação do novo Plano Nacional de Educação nos estados e municípios. Acompanhe na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, destacou o papel do parlamento na formulação e aprovação de políticas públicas educacionais durante a tramitação do novo Plano Nacional de Educação, PNE, sancionado hoje pelo presidente Lula. Ele participou de evento no Palácio do Planalto. Mota lembrou a instalação da comissão especial que promoveu mais de 50 reuniões e debates em todos os estados e no Distrito Federal, com a participação da sociedade civil e de especialistas. Ao todo, foram apresentadas 4.450 emendas, das quais cerca de metade foi incorporada ao texto final.
O PNE, presidente, é um planejamento para os próximos 10 anos. É uma espécie de GPS que aponta para um futuro com mais oportunidade e dignidade para os brasileiros. São 19 objetivos estratégicos que vão desde a educação infantil ao ensino superior, com prazos e metas a serem alcançadas. A iniciativa também prevê a valorização dos profissionais que tanto contribuem com os estudantes de todo o Brasil.
Hugo Mota ressaltou também outras iniciativas da área da educação, como as bases do Sistema Nacional de Educação, o SNE, voltada à cooperação entre União, estados e municípios. O SNE busca padronizar parâmetros educacionais e reduzir desigualdades regionais. O presidente afirmou que a Câmara continuará acompanhando a implementação do PNE com foco na execução das metas, na destinação dos recursos e na fiscalização das políticas públicas educacionais.
O parlamento estará vigilante para que cada real chegue na ponta, na merenda, no transporte e no livro. Que este plano seja nosso mapa civilizatório para a próxima década. Que cada criança e jovem tenha a chance de sonhar e realizar seus sonhos pela escola pública de qualidade.
Para Mota, apesar da divergência entre o executivo e o legislativo, houve muito mais convergência de propostas em favor do país. Segundo ele, houve muitas entregas nas mais variadas áreas para a sociedade brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Transportes.
Raimond, do PT do Rio de Janeiro, cobra melhorias na BR-393, rodovia que liga cidades do sul fluminense. O parlamentar se reuniu com representantes do Ministério dos Transportes para agilizar a recuperação da estrada e garantir que a nova concessão priorize a segurança dos motoristas.
Eu uso muito essa BR e nós vemos muitos acidentes ali acontecer. Saímos da reunião com o ministro com um compromisso compromisso de a gente ter até o final do ano, da gente ter a concessionária para aquela BR, mas antes disso, enquanto não for feito o leilão para a concessionária, nós vamos ter a recuperação da BR-393 feita pelo DENIT. Já estão contratados os serviços, já começaram no dia de hoje as mudanças na BR-393.
Além da infraestrutura, Raimond defende a implementação efetiva do Pacto Nacional contra o Feminicídio e o fim da escala de trabalho 6x1. Para o deputado, o Congresso deve apoiar pautas que garantam mais qualidade de vida, ampliem o convívio familiar e reforcem a proteção às mulheres.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica as condições de conservação da BR-393, que atravessa municípios como Volta Redonda e Barra do Piraí. Ele aponta a rodovia como exemplo da precariedade da malha federal no estado, sem obras e fiscalização.
Luiz Lima avalia que a situação da estrada, além de revelar falhas na gestão dos recursos destinados à infraestrutura de transportes, mostra os prejuízos que o excesso de interferência política podem causar às ações no setor de infraestrutura.
Desenvolvimento regional.
Marcelo Nilo, do Republicanos, critica o desempenho do governo da Bahia em áreas como educação, saúde, emprego e segurança pública. O deputado aponta que o estado registrou mais de 6 mil mortes violentas em 2024, com um aumento no número de feminicídios.
Marcelo Nilo também questiona a falta de opções de infraestrutura concluídas pela atual gestão do estado em parceria com o governo federal. Ele cobra dos executivos local e nacional a retomada de obras como a ferrovia Oeste-Leste, que considera fundamental para o desenvolvimento regional.
Meio ambiente.
O projeto busca diminuir a burocracia em situações de emergência ou calamidade pública. O repórter José Carlos Oliveira explica em que situações a exigência de documentos será flexibilizada.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que flexibiliza as normas de fiscalização do poder público a fim de facilitar as ações voluntárias e a ajuda humanitária em áreas com decreto de estado de emergência ou de calamidade pública. A intenção é de que, nesses casos, haja dispensa de vários documentos atualmente exigidos, como notas fiscais para a entrada de mercadorias doadas, alvarás e exigências sanitárias para a distribuição de alimentos, licenciamento e IPVA de veículos particulares usados nas ações solidárias e habilitação para navegar em áreas inundadas durante o resgate de vítimas. O deputado vermelho do PP do Paraná relatou o projeto na Comissão de Integração Nacional e destacou a importância da medida no socorro às vítimas de enchentes, deslizamentos de terra e variadas tragédias climáticas.
Era duro de você ver as pessoas querendo ajudar, pessoas colocando seus barcos, seus jet ski para socorrer. E a fiscalização penalizando, exigindo documento naquele momento. Como era duro ver o caminhão com alimento parado, imposto da Receita Federal nas divisas dos estados. Então, isso daqui vem dar a liberdade para quando dá catástrofe, o povo possa se unir, possa ajudar com o seu carro, com o seu jipe, com o seu barco, com o seu jet ski. Então, nós estamos agora regulamentando.
A proposta original do deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criava o programa de incentivo a voluntários em caso de emergência ou calamidade. O texto foi alterado na Comissão de Saúde com foco na flexibilização de regras em caráter excepcional e temporário. O deputado vermelho ressalta que alguns pontos da fiscalização devem ser mantidos mesmo em casos de emergência e calamidade, a fim de evitar irregularidades.
Todavia, o poder público deve manter as ações fiscalizatórias sob a entrada e a circulação de mercadorias proibidas ou de substâncias ilegais na área abrangida pelo decreto emergencial.
O texto ainda esclarece que o uso da situação de emergência para fins que não sejam de ajuda humanitária será considerado infração passível de multa. A proposta que facilita ações voluntárias em situações de emergência e calamidade ainda vai passar pela análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Votação.
O único item previsto na pauta de votações de hoje, em sessão que começou no meio da tarde, é a escolha do novo ministro do Tribunal de Contas da União. 6 deputados apresentaram candidatura.
São eles: Danilo Forte, PP do Ceará; Elmar Nascimento, do União da Bahia; Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo; Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro; Odair Cunha, do PT de Minas Gerais; e Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro.
A votação é presencial e secreta, realizada nas urnas eletrônicas. Será eleito candidato que obtiver a maioria simples dos votos, ou seja, a maioria entre os votantes.
A indicação da Câmara precisa ser confirmada em votação pelo Senado.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Penição Del Rei, fala do Casa Nova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É. Tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Oxi, oxi. Samba na rádio que eu sou fã. Oxi, oxi. Nome da rádio é Itapuã.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
Que maravilha, uma ótima noite pra você, torcedor ligado no som da Itapuã FM 97,5. Está começando mais uma resenha Arena Futebol Itapuã FM, hoje, terça-feira, dia 14 de abril de 2026. Vamos falar da dupla Bavi, tem Copa Sul-Americana, Libertadores América, tudo isso e muito mais. Copa do Nordeste, hein? Que já temos a abertura da quarta rodada da Copa do Nordeste no dia de hoje. E é claro, você vai ficar sabendo de tudo aqui no som da Itapuã FM 97,5. Aqui você vai ficar sabendo de tudo. Para a ITS Brasil, você está de cabeça quente com a internet lenta, caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora melhor. Venha para a ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue para 3402-0800. Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta do jogo de hoje? Na Betsul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade, aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. Betsu, sua bet de norte a sul. No Mix Mateus, somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia, é todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo, açougue, peixaria, padaria, boteco, gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais, preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração. Qual é o telefone da participação do torcedor, hein, Everton Bruno?
Participe através do WhatsApp 996542750.
Já a participação do torcedor, tem muita coisa pra gente debater no dia de hoje. Vamos com as primeiras informações da equipe do Bahia. Boa noite, Gabriel Bacelar.
Muito boa noite, Marcos Mendonça, boa noite, Reinaldo Oliveira, Flávio Lordelo, Everton Bruno, Henrique Juliano e todos que estão acompanhando, claro, a nossa resenha do Arena Futebol Itapuã. Bahia de folga ainda, viu, Marcos? Não teve trabalho hoje também, jogadores ainda estão fora do estado, alguns voltando agora à noite, principalmente. Alguns não, né? Todos vão ter que voltar agora à noite, porque o treino é amanhã, é às 10 da manhã, no CT Evaristo de Macedo. Mas jogadores como Jean Lucas, por exemplo, ainda estavam na praia no Rio de Janeiro hoje à tarde. Normal, estão de folga, estão livres, mas só pra gente dar o tom de como tem sido esses últimos dias do Bahia. O Bahia não treina desde domingo, tá? Desde domingo não, desde sexta-feira, né? O Bahia treinou na sexta, jogou no sábado, desde domingo que o Bahia tá de folga. Então, pouquíssimas coisas esportivas a falar do Bahia, apenas a vida pessoal dos atletas que estão curtindo samba, praia, família, enfim, relacionamentos e por aí vai. O Bahia agora volta a treinar amanhã às 10 da manhã para ir de fato a gente dar start na semana do Bahia pensando no Flamengo. Vale lembrar, viu, torcedor, antes da gente devolver a palavra pro Marcos aqui, que os 3 dias de folga são ponderáveis, tá? O Bahia vai ter uma sequência de jogo domingo, quarta e sábado na próxima semana. Não vai ter folga na semana que vem, porque depois do jogo do domingo treina na segunda, depois do jogo da quarta treina na quinta, porque no sábado tem jogo contra o Santos também. O Bahia só deve voltar a ter folga novamente no próximo domingo, no domingo seguinte, quando enfrenta o Santos ainda no outro final de semana. Então, vamos dar esse crédito aí também, porque eu sei que o torcedor já escuta 3 dias de folga, o torcedor já fica transtornado em casa. Mas 3 dias justificáveis, e agora sim, o Bahia começa o trabalho amanhã para pegar o Flamengo, viu, Marcos? Por enquanto, só fofoca da vida dos caras. Se você quiser, a gente tem muita informação.
É o Léo Dias do esporte baiano, o Gabriel Bacelar. Já tem alguma novidade também em relação ao Ademir? Como é um caso médico, ele já deve ter feito algum exame, né, Gabriel? Rapaz, ou não tem informações, rapaz, ainda do
Ademir? Nada, ainda nada. Tô todo mundo curtindo, todo mundo aproveitando a folga aí, né? Como eu até antecipei ontem aqui na nossa resenha, o Bahia deve de fato atualizar a situação do Ademir amanhã, né? Quando os atletas voltam a se reapresentar. Eu acredito, pode até que já tenha sido feito um exame de fato, viu, Marcos? Mas as informações de fato sobre a situação do Ademir, mesmo que já tenha sido realizado o exame, só devem ser reveladas amanhã, quando o Bahia se reapresenta.
Beleza, Flávio Lordeiro, inclusive, né? Hoje o dia foi recheado, o comentário foi ontem à noite, hoje o dia foi recheado, todo mundo repercutindo a situação do pai do Cauli, que inclusive o Cauli já se manifestou nas redes sociais, Flávio Lordeiro.
É uma declaração infeliz aí de um parente de jogador, obviamente. Boa noite, antes de mais nada, né? Boa noite a você, ouvinte. Everton tá aqui dizendo, pois é, educação é bom, eu gosto.
Pois
de
é. Novo?
Eu não dei boa noite, não. Turma da...
Ah, não deu boa noite pro ouvinte.
Pra você que tá ouvindo o BNews, da Itapuã FM, uma boa noite. Estamos aqui mais um dia pra falar um pouco de Bahia, de Vitória. Mas, voltando à questão do Cauli, é uma polêmica vazia, né? Infelizmente, existiu essa declaração infeliz de um dos parentes do jogador, no caso, o pai do Cauli, e deu uma declaração muito infeliz, né? Ele falou o que não devia e, obviamente, repercutiu muito a rede social e, obviamente, que a rede social, você sabe que não há um controle. E aí, as mais variadas reações... Até que hoje pela manhã, salvo engano foi pela manhã, o próprio Cauli veio a público se manifestar através da sua rede social, falando a respeito da declaração, que ele tem muito carinho, muito apreço pelas partes interessadas que tiveram na carreira e também que lamenta as declarações às quais ele não concorda. Essa foi a declaração do Cauli de mais cedo, que deu uma arrefecida Na torcida, sobretudo do Bahia, mas obviamente que causa um mal-estar, né, Marcos? Porque o Cauli vinha de um desgaste frente ao torcedor, ao corpo técnico do Bahia, por não ter rendido mais o que rendeu em 2023. E a pergunta que todo mundo se faz ou se fez antes do Cauli sair do Bahia é: o Cauli verdadeiro é o de 23 ou o de 24 e 25? Então, obviamente que isso só dá mais combustível a esse tipo de debate, o que obviamente continua sendo uma polêmica vazia, porque o Cauli está no São Paulo e está muito bem obrigado e deve bater a meta para ser comprado pelo São Paulo frente ao Bahia.
Copa do Nordeste, a abertura da quarta rodada da Copa do Nordeste 2026. Daqui a pouquinho, às 21 horas e 30 minutos, teremos Ceará e Jacuipense. Aí amanhã, às 7 da noite, o Fluminense do Piauí contra a equipe do CRB. Às 7h30, 19h30, Ferroviário e Retrô. Também às 19h30, Asa e Confiança. Souza e Juazeirense, a Juazeirense que vai ter o seu auxiliar técnico no comando, né? Já que o Rabelo teve um AVC e continua internado em Juazeiro, né? Em um hospital particular em Juazeiro. O estado do treinador da equipe da Juazeirense é estável. Ele acabou se sentindo mal na viagem de volta de Alagoinhas para Juazeiro após a partida do último domingo pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Ele está internado em estado estável, foi a última atualização. Amanhã, às 21h30, teremos Vitória e Piauí. Já já o Reinaldo Oliveira vai falar se o Vitória... Será que o Vitória vem mesclado? Será que ele vem com o time principal? Será que ele vem com o time totalmente reserva? E daqui a pouquinho o Reinaldo Oliveira vai trazer as informações da equipe do Vitória. Lembrando que estaremos no Barradão amanhã. Nossa transmissão começa às 20h para Vitória e Piauí. A bola vai rolar às 21h30. A narração é comigo mesmo. Os comentários do Michel Cobacho já tá na linha. Daqui a pouco ele vai dar boa noite dele. E o Reinaldo Oliveira trazendo todas as informações do Vitória e também da equipe do Piauí. Às 21h30. Sport Recife e Maranhão. Esses são os jogos de amanhã. E aí na quinta-feira, às 19h, tem Imperatriz e ABC, América de Natal e a equipe do Fortaleza. E às 19h também tem Itabaiana e Botafogo da Paraíba. 20h10. Daqui a pouquinho a participação do torcedor. Vamos com as primeiras informações da equipe do Vitória, Reinaldo.
Reinaldo Oliveira.
Boa noite pra você, Fábio Gomes, ó, Marcos Mendonça.
Não quer derrubar o cara, se avisa, irmão, velho.
É o costume, rapaz. Um abraço, Mendonça, um abraço ao meu querido Flávio Lordelo, Gabriel Bacelar e a todos que estão ligados aqui na nossa resenha esportiva. Deixa eu só deixar aqui uma mensagem, tá? Perdemos hoje um grande rubro-negro, nosso querido José Carlos, ele mais conhecido como Cabeça Branca, né? Faleceu aí agora à tarde. Deus conforte o coração aí do meu amigo Thiago. Foi o genro dele, o sogro dele, na verdade, que faleceu, né? Mas tá aí o registro, gente boa da melhor qualidade, conhecido como Cabeça Branca. Inclusive amanhã vai ter um minuto de silêncio, tá? Lá no Barradão. Então quando acontecer, você já sabe, viu, Mendonça?
Não, você tem que trazer informação, porque o torcedor que tá ouvindo hoje não pode ser o mesmo que tá ouvindo amanhã.
Pronto. Então amanhã a gente vai ter um minuto de silêncio aí devido ao falecimento do nosso companheiro José Carlos, conhecido como Cabeça Branca. O Vitória fechou a preparação para o jogo de amanhã, tá? O Vitória tá pronto, porém o zagueiro que seria titular amanhã, ele que voltou de lesão recentemente, o Richelli, voltou a sentir novamente. Tá fora. Tá fora aí por tempo indeterminado. Sentiu mais uma vez a panturrilha, mesma lesão que o tirou de algumas rodadas atrás, e ele voltou a sentir a panturrilha e foi vetado pelo departamento médico. Marinho, que a gente vivia a expectativa de ele ser relacionado, e o Pedro Henrique também, ambos já estão entregues à comissão técnica, também não foram relacionados, ficam de fora. E o argentino, que era a esperança aí do torcedor do Vitória, ele que se destaca durante a base, jogando na base, que é o Alejandro Almaraz, também é outro jogador que não foi relacionado. De informação, Mendonça, Vitória que fechou a sua preparação hoje, teve treinamento lá de bolas paradas, lá no CT Manuel Pontes Tanajura, tanto ofensiva como defensivamente, e o treinador Jair Ventura finalizou o treino de hoje fazendo uma dinâmica de passes em espaço reduzido. Vitória vai mesclado, tá? Essa é a informação que eu obtive. Eu só não tenho a escalação, mas a gente vai desenhar daqui a pouquinho aqui o provável Vitória que vai a campo amanhã diante do Piauí. 21h30, torcedor. Amanhã, Barradão, 21h30. Vitória e Piauí, quarta rodada da Copa do Nordeste.
Estaremos lá amanhã para acompanhar esse jogaço de bola, né? Pela Copa do Nordeste, Vitória e Piauí. Michel Corbacho, boa noite, o nosso comentarista, ele que vai estar amanhã analisando esse jogão de bola entre Vitória e a equipe do Piauí. Boa noite, Corbacho.
Boa noite, Marcos, um forte abraço de gol pra você, pra Reinaldo, Gabriel Bacelar, Flávio Lordelo e toda a audiência da Itapuã FM. É o Vitória que vai encarar o Piauí no Barradão pela Copa do Nordeste, quarta rodada da Copa do Nordeste, e quando a gente olha para o grupo A, o grupo em que o Vitória está, né, como vice colocado, a gente percebe a importância desse jogo e a importância do Vitória conquistar os 3 pontos. Isso porque o Asa, líder do grupo, tem 7 pontos e o Souza, o terceiro colocado, tem 6 pontos. A mesma quantidade de pontos do Vitória. O Fluminense do Piauí, 4. Ou seja, 2 pontos a menos que o Vitória. E o Vitória não pode pensar em derrapar diante do Piauí, como fez na estreia da Copa do Nordeste com o Botafogo da Paraíba no próprio Barradão. Por isso, por essa importância, pensando em classificação à próxima fase da competição, o Vitória deve, como o Rei trouxe aí a informação, deve mesclar o seu time, né? Não totalmente o time reserva, ainda que entendo o time reserva do Vitória ser superior à equipe do Piauí, mas ainda assim o Vitória deve mesclar a sua equipe pensando em conquistar os 3 pontos diante do Piauí para, quem sabe, ratificar a classificação à próxima fase da competição, viu, Marcos?
Beleza, Michel Copacho. Qual é o telefone da participação do torcedor, Everton Bruno?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, meus amigos da Arena Itapuã. É um prazer imenso falar com vocês nessa equipe maravilhosa. Reinaldão, grande Mendonça, grande Fábio, Zé Eduardo. Ô, turma boa, né? Maravilha, tá com vocês aí. Veja bem, amanhã, Vitória e Piauí, 9:30 da noite, um horário complicadíssimo para quem trabalha no outro dia. Com sistema de transporte, com uma porcaria em Salvador, uma violência dessa, mas é assim que eles querem. E aí, o Vitória, na minha opinião, eu acho que na opinião de muitos, tem que entrar com o titular, para não fazer igual com o Botafogo da Paraíba. Vocês acham o quê? Vocês concordam? Ei, Mendonça, dê sua opinião aí, vocês. E eu amanhã é 5-0 Vitória, viu? Time titular. Lauca, o gostosão do Nordeste.
Eu ia com o principal, né? Dando uma mescla. Semana passada, Flávio Lordelo, Vitória jogou com 2 atletas apenas que não eram considerados titulares.
Semana passada foi força máxima. É porque ele preservou o Nathan Mendes porque estava com desconforto e o Kaiser também estava com desconforto.
Edenilson e René foram jogadores que jogaram no lugar desses atletas aí. E o Aitor, que parece que perdeu a titularidade ali na equipe do Vitória, né?
É o Aitor tanta la piedra que não vai fazendo uma boa jornada em 2026, apesar de ter feito um bom final de campeonato em 2025. Mas o Vitória é isso que Michel falou agora há pouco. Um abraço, Michel. Um abraço de gol, né? Segundo o Reinaldo Oliveira aqui, viu, Michel? Só ele tá aqui perturbando aqui, mas ele falou que o abraço de gol é sua marca registrada. Então,
é isso mesmo, Flávio.
É isso mesmo, né? Pois é.
É, um forte abraço de gol.
Pronto, aí. Mas a questão toda do Vitória, Marcos Mendonça, é que se o Vitória escalar o time principal ou alguma peça principal para esse jogo contra o Piauí, e é importante destacar que o torcedor rubro-negro, a torcedora rubro-negro, cobra que o Vitória vença o campeonato para poder se equiparar ao Bahia em número de títulos do Nordeste, o Vitória vai comprometer possivelmente as partidas contra o Corinthians ou contra o Flamengo, que é uma parada duríssima pela Copa do Brasil. Então, a Copa do Brasil, que na minha opinião é um torneio que rende mais tanto em visibilidade como em questões financeiras ao Vitória, até mesmo para enfrentar o Flamengo, deve ter maior prioridade frente à Copa do Nordeste. E o Vitória, obviamente, tem time, mesmo o reserva do Vitória, que não é um bom time, mas o Vitória com certeza tem time para vencer o Piauí, essa fraca equipe do Piauí, que fez apenas 2026, eu vou te dizer aqui, ó, o Piauí fez apenas 17 jogos em 26, com 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, marcou 17 gols e sofreu 14. Então, se o Vitória não tiver time reserva para vencer o Piauí, realmente aí fica muito complicado.
Beleza, e o São Paulo faz o segundo gol, né? São Paulo 2, Origi 0. Arthur Vitor. E um golaço, né? Jogada coletiva da equipe do São Paulo. E o Arthur Vitor. Hein?
Lembrou muito a do Vitória contra o São Paulo, aquele toque de pá ali, aquela troca rápida ali, ó. Foi. Desde o meio campo,
construindo. Agora eu achei exagerado do Jair dizer que ele botou praticamente. Ele praticamente falou assim: É, nós colocamos o São Paulo no bolso. Não foi dessa forma. Claro que ele deu um nó tático ali do meio de campo, mas o jogo foi equilibrado. O São Paulo não aproveitou as oportunidades, assim como o Vitória aproveitou nas oportunidades que teve no jogo.
A mesma coisa Roger falando, né? Roger dizendo que controlou o jogo todo.
E não é verdade.
Não é verdade.
E eu ouvi atentamente os comentários de Michel, ele tá aí conosco, vai complementar. O Vitória fez um excelente jogo dentro da sua proposta, que é, primeiro, estar à frente do placar, que ele conseguiu, e foi um ponto importantíssimo para dar tranquilidade ao Vitória na segunda etapa. E na segunda etapa, teve menos posse de bola, mas teve o controle tático da partida. O São Paulo, apesar de ter mais posse, mas foi uma posse de bola infértil, improdutiva, inócua, não conseguia ter a penetração pela parte interna, tampouco chutar bola de fora da área. Lucas Arcanjo fez pouquíssimas defesas. Então isso demonstra que o Vitória teve o controle tático da partida. Mas se o Roger Machado quer dizer que posse de bola ganha jogo, aí, meu amigo, a gente vai inventar outra estatística. Quem vencer mais posse de bola ganha um ponto. E não é o caso. O Vitória fez um bom jogo dentro da sua proposta. E eu acho que o torcedor do Vitória, que cobra que o Vitória vá para cima do seu adversário, precisa pensar duas vezes. Ele quer que o Vitória jogue bem e perca jogos, como fez contra o Flamengo, por exemplo, ou quer que jogue mal, entre aspas, e seja efetivo nas finalizações e vença como fez contra o São Paulo? Essa é uma boa pergunta, um bom debate, e na minha opinião, se fosse eu que estivesse lá no Barradão, eu ia optar por 3 pontos, obviamente, que somam mais na tabela.
Ô Michel Corbacho, o jogo, na minha visão, foi equilibrado, mas o Vitória aproveitou as oportunidades que teve na partida. Inclusive, o segundo gol do Ramon foi uma belíssima jogada coletiva da equipe do Vitória, Corbacho.
Isso, com certeza. Eu concordo muito com o que Flávio falou também. E é aquela situação, né? Pra mim, você controla o jogo quando você tem vantagem no placar. Não é você ter posse de bola que você tá com o domínio, o controle do jogo. E por incrível que pareça, o São Paulo teve mais posse de bola no segundo tempo, mas o melhor momento do São Paulo no jogo foi os primeiros 20 minutos. Os primeiros 20, 25 minutos, foi quando o São Paulo começou pressionando Vitória, empurrando as linhas defensivas do rubro-negro para trás, inclusive exigindo algumas boas intervenções do goleiro Lucas Arcanjo. Não conseguiu sair à frente do placar, o Vitória não conseguia machucar, atacar, né, e com a bola nos pés e incomodar o sistema defensivo do São Paulo. Se não conseguia por baixo, conseguiu pelo alto, em uma bola parada, saiu à frente do placar, vantagem para o rubro-negro, que na volta para o segundo tempo, com vantagem numérica em campo, as coisas acabou sendo mais facilitadas. É bem verdade que no segundo tempo o São Paulo teve mais posse de bola, mas eu vi um São Paulo até menos criativo, menos produtivo no segundo tempo do que tivera sido no primeiro. E o Vitória jogando uma partida muito inteligente, taticamente muito inteligente. Eu falei até sobre isso, né, no dia, quando, nos comentários. Tirar o chapéu para o Jair Ventura, né? Porque o Vitória fez uma partida taticamente muito inteligente. A presença de Kaique Gonçalves no jogo potencializou bastante o sistema defensivo rubro-negro, a entrada da área, ajudou bastante, né, a ideia de jogo do Vitória para aquela partida, que conseguiu segurar, a gente pode dizer, o sistema ofensivo do São Paulo, e dentro das suas características, a gente pode até dizer, Flávio, como você mencionou bem, dentro das suas limitações técnicas, o Vitória conseguiu chegar bem, chegar a fazer 2-0 e conseguir somar os 3 pontos no Campeonato Brasileiro.
Beleza, são exatamente 20 horas mais 23 minutos. Telefone da participação do torcedor Everton Bruno.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Ô Gabriel Bacelar, saiu hoje aí um calendário, né?
Uma projeção,
você chegou a ver essa projeção dos melhores times do Brasil, desse ranking da CBF, é verdadeiro aquilo ali, é fake? O que é que você viu aí dessa questão aí, que o Bahia tá em uma posição no G6, né, no ranking da CBF?
Primeiro, não tem como não ver, né, que a gente trabalha com o espião estatístico 2.
Que é Flávio Lordelo, né?
É isso aí.
Ele aparece com as estatísticas que só ele mesmo é capaz de aparecer. Mas enfim, brincadeiras à parte, o Flávio mandou pra gente hoje no grupo, né? É importante a gente especificar o seguinte, viu, Marcos? O Bahia precisa manter o desempenho pra que possa, quem sabe, em 2027 ser o sexto colocado do ranking. Tá? O Bahia tá subindo 3 posições em projeção. Projeção, aí vão os critérios que a CBF adota, né? Tudo que o Bahia tem feito até aqui no ano, possíveis avanços do Bahia também durante a temporada em outras competições, Copa do Brasil, Brasileirão, mas tudo isso só vai se concretizar se o Bahia manter o ritmo na temporada até o final, tá? Porque óbvio que eu ia ser soberbo ao extremo dizer que não vai acontecer, mas vou segurar a onda, eu vou falar, torço que não aconteça, mas se mudar o cenário, o Bahia, Deus o livre guarde, foi rebaixado, cai por terra toda essa projeção. Então assim, o Bahia tem uma projeção de estar entre os 6 melhores times do Brasil no ranking da CBF, mas para isso precisa manter, além de tudo, o pé no chão, esquecer a projeção e confirmar a projeção no ano que vem com uma boa temporada esse ano.
Flávio Lordelo. E o Vitória também, né? O Vitória também sobe 3 posições.
Ele é ansioso. Ele é ansioso.
Eu vou chegar nessa parte.
Você vai chegar lá?
Então, vamos falar do Vitória daqui a pouco. Mas o Bahia, é importante lembrar que existem critérios objetivos relacionados ao desempenho do Bahia em campeonatos que são regidos pela CBF. O Bahia não participa agora da Copa do Nordeste, é importante dizer isso. Isso também compromete um pouco a pontuação do Bahia frente à projeção do ranking 2027, mas o Bahia está somente a 4 pontos do Atlético Mineiro, que é o 5º colocado. Então é possível que o Bahia ainda suba algumas posições, porque o próximo adversário do Bahia, o quarto colocado, é o São Paulo, está a 400 pontos na sua frente. Então é importante que o Bahia faça sim as progressões, faça os seus avanços, melhore o desempenho no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, caso o Bahia avance às semifinais, por exemplo, que